Nós vamos ler a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, eu leio os versículos 6 e 7. E antes, porém, queria convidar você a orar comigo mais uma vez. Deus nosso Pai, a tua palavra que está diante de nós, nós clamamos que pelo teu Espírito seja semeada em nós e dê muito fruto para a nossa alegria, a nossa felicidade, para a tua glória. Te pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Eu leio Filipenses 4, capítulo 4, os versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Nós estamos no último domingo do ano de 2010. E, sendo o tempo propício, eu me lembrei destes poucos versos de Carlos Drummond de Andrade. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias, a que se deu o nome de ano, foi um indivíduo genial. Industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer ser humano cansar e entregar os pontos. Aí entra o milagre. O milagre da renovação. Tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente. Acho muito genial também esse entendimento do Drummond. O ciclo do tempo, né? Um ano, como ele diz aqui, 12 meses, suficiente para um sujeito encher a tampa. Deu? Aí a gente tem essa oportunidade de, ele usa a expressão, industrializar a esperança, ou transformar a esperança num produto, ou de agirmos assim com tremendo oportunismo, de tomarmos mão da ocasião propícia para reflexão, para avaliação, para projeção, para planejamento. Então esse final de ciclo, assim, esse final de ano, término de um ano, começo de outro, ocasião propícia para revisão e perspectiva. E aí então você faz uma avaliação e chega às conclusões exatamente iguais as que você chegou no final de 2009, quando você passou para 2010. Que, por sinal, foram exatamente iguais às conclusões que você chegou em 2008, no final, passando para 2009. Que também foram exatas, as mesmas conclusões. É que a sua vida foi boa aqui, não foi muito boa ali. Tem uma área da sua vida que melhorou, teve uma outra que piorou. Teve alguma coisa que você queria que acontecesse e não aconteceu, mas outra coisa que você jamais imaginou que aconteceria e aconteceu. Teve coisa que você viveu e foi pego assim de surpresa e você achou que ia ser ruim, mas no final foi bom. E teve coisa que você achou que ia ser boa, mas acabou sendo ruim. É assim, a vida é assim. Então você faz avaliações e projeções, né? Você imagina como o que você gostaria que acontecesse, aí se frustra um pouco com o que aconteceu ou deixou de acontecer, E você vem com essa ideia de que daqui para frente vai ser diferente. Esse ano sim será o ano da virada. Esse ano, tem um amigo, por exemplo, que quer emagrecer. Ele falou que esse ano agora de 2011 é o ano da subtração. Eu não sei quantas pessoas querem um ano da subtração. A maioria que eu conheço quer o ano da restituição. Esse vai ser o ano da restituição. E aí você vai. Mas eu acho que é legal essa coisa assim de acabar um ano, começar outro. É legal. É um exercício interessante. Talvez até necessário. Mas eu gostaria de sugerir que no meio desse exercício de avaliação e projeção, de revisão e planejamento, de contabilidade existencial, eu queria sugerir para você que você fechasse a porta do seu quarto e orasse. Vai orar. Se ajoelha, ou vai caminhar no parque e vai orar enquanto caminha, ou pega um caderno e começa a escrever. Mas busca a Deus. Busca a Deus. Porque o determinante da sua vida vai ser esse momento de oração. Esse momento diante de Deus, ali, a hora da verdade, sabe? A hora da verdade. Na transição de 2010 para 2011, coloque aí na sua agenda uma hora da verdade. Você e Deus. Você e Deus. Porque é essa hora aí que é determinante da sua vida. A sua avaliação é boa, a sua projeção é boa, a sua reflexão é boa, o seu planejamento é bom, estabelecer metas e tal, mas isso é só legal, mas não funciona. Não funciona. Você fala assim, ah pastor, mas eu aprendi que quem não faz meta não chega em lugar nenhum. É legalzinho, é assim, é manual de autoajuda, não é Bíblia. Não é Bíblia. Duvido você achar um cara na Bíblia que sentou, fez metas e alcançou as metas. Duvido. Duvido você achar um camarada na Bíblia que planejou a vida. O cara sentou na cama e falou assim, sabe o quê? Acho que eu estou a fim de me tornar o pai da fé. Ou então o camarada sentou ali numa rocha, olhando para o mar, lá em Jope. Olhando para o mar, falou, sabe o que? Eu acho que eu estou a fim de apanhar mesmo, ser preso, naufragar. Eu queria levar chicotada em nome de Jesus, assim. Acho que eu vou me tornar o apóstolo Paulo. Não existe isso, pessoal. Nem os novos. Né? O camarada não sentou na cama dele um belo dia, falou, ah, estou cansado dessa vida, acho que eu vou virar Martin Luther King Jr. agora. Não acontece isso. Duvido também você encontrar uma pessoa aí do seu lado, pode ser do lado, da frente, atrás, entendeu? Esquerdo, direito, frente, atrás. Falar assim, a sua vida hoje é do jeito que você queria que fosse? E que você imaginou que seria quando você estava com 17 anos, 19 ou 25? Duvido a pessoa falar, ah, igualzinho. Duvido. A vida não é assim. E olhe, esse exercício de você olhar para trás, olhar para frente, avaliar o que está atrás, projetar o que está na frente, isso aí é legal, é interessante, mas não funciona, entendeu? Isso é uma tentativa que nós temos de pegar as rédeas da vida na mão e conduzir a nossa própria vida. Isso não funciona. E eu vou lhe dar pelo menos três razões. Que a melhor coisa que você tem a fazer é se fechar com Deus numa sala, como disse Jesus, né? Fecha a porta do teu quarto e fica lá com o teu pai que te vê em secreto e ele te recompensará. Melhor coisa que você tem a fazer. Primeiro, sabe por quê? Porque o seu mundo interior, o seu tribunal interior não é confiável para você avaliar a sua vida. não é confiável. Esse tribunal lá dentro de você, é que você olha para a sua história e diz assim, isso foi bom, isso foi ruim, não é confiável. Que critérios você usa, por exemplo, para dizer que uma coisa foi boa ou ruim? Que critérios você usa? Ah, esse ano de 2010 eu fui promovido, isso foi bom. Será? Ah, nesse ano de 2010 eu fui preterido injustamente no meu trabalho, isso foi ruim. Será? Você não sabe. As circunstâncias da sua vida, onde Deus pôs a mão, onde Ele não pôs. Por exemplo, fui embarcar para Marília, questão de 20 dias. Cheguei lá no balcão da Pantanal, voo marcado, o cara vai de Pantanal, é complicado. Mas voo marcado para 16 horas, passou para as 19 horas. Por quê? Não tem comissária de bordo. Ah, não tem. E como é que vai acontecer? Nós estamos procurando uma que esteja de folga aqui por perto. E se não achar ou ela não chegar, aí a gente não vai. Ótimo, bom. Aí sentei para esperar, quem sabe, 19 horas. Aí o outro anúncio é que passou para as 22 horas. Aí eu voltei para casa, porque o meu compromisso em Marília era às 20 horas. Então, voltei para casa. Perdi o voo, perdi o compromisso, desmontou tudo lá. Foi bom ou foi ruim? Não sei. Será que Deus tinha um plano lá em Marília para eu pregar naquela noite e o diabo atrapalhou? Ou será que não era para eu ir para Marília? Ou será que simplesmente era Pantanal, pessoal? Porque eu fui para Marília na semana seguinte. Quando fui embarcar de volta, não vai. Por que não vai? Não tem copiloto. Mas que situação. E aí, é bom ou é ruim? Perder um voo, é bom ou é ruim? Quando eu estudava aqui, morava em Santos, eu ia embora para casa na sexta-feira à noite, e o último ônibus que saía de 5 em 5 minutos do Jabaquara, saía meia-noite, depois era só de hora em hora. E eu me lembro que uma sexta-feira eu cheguei assim, peguei, quase que a última passagem, e do meu lado uma senhora com a criança no colo, eu falei, pronto, eu vou ter que deixar essa mulher aí, e vou ficar uma hora aqui esperando o próximo ônibus. Dito e feito. Eu tentei ignorar, mas não consegui. Aí ela foi, eu fiquei. Aí eu sentei na plataforma, coisa de... Falei, será que esse ônibus vai cair na serra e Deus me livrou? Pode ser. Aí já pensei diferente. E será que o ônibus dá uma hora que vai cair na serra e Deus fez eu chegar na frente da mulher para me livrar e eu entreguei a passagem para ela? Coisa de louco, né? Meu querido, o seu tribunal interior não é confiável para você dizer se foi bom, se foi ruim. Se o seu ano foi bom, se o seu ano foi ruim. Se o que aconteceu foi bom, se foi ruim, é que nem a história daquele homem que o filho dele fez aniversário lá na fazenda e ganhou um cavalo. Aí os vizinhos falaram, olha que maravilha, seu filho ganhou um cavalo, que coisa boa. Ele falou, não sei. Não sei se foi bom ou se foi ruim, é o tempo que vai dizer. Aí o sujeito andou a cavalo, caiu, se quebrou todo, ficou engessado com o pé para cima, em cima de uma cama. Aí vieram os vizinhos e falaram, puxa, que tragédia, seu filho todo engessado em cima de uma cama. Não sei se foi bom ou se foi ruim. O tempo é que vai dizer. Aí estourou a guerra na vizinhança, os filhos do fazendeiro, tudo foi para a guerra, só o camarada engessado em cima da cama é que não foi para a guerra. Que coisa boa, seu filho não foi para a guerra. Não sei se foi bom, se foi ruim, o tempo é que vai dizer. Não sei. Questão de 2, 3 domingos, bem aqui assim, olha, veio uma menina, seus 18, 17 anos, com lagriminhas nos olhos, dizendo, pastor, hoje é o dia mais triste da minha vida. Eu falei, o que foi, filha? Estudei o ano inteiro para o vestibular, e eu tinha certeza que o portão ia fechar às 13 horas, e quando eu cheguei lá, o portão já estava fechado. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim. perdeu o vestibular, o ano terrível e pior dia da minha vida. Mas quem sabe, exatamente porque perdeu o vestibular, vai passar 3 meses na casa da tia lá em Atlanta. Olha que coisa boa. Não sei, né? Vai que vai para Atlanta e acontece uma tragédia lá. Quem mandou perder o portão? Você entendeu como você fica louco? Você não vive. Então o que você tem a fazer? Vai para o quarto. E diga para Deus tudo o que vai no seu coração. Despeja para Deus. Deus, eu acho que foi bom, eu acho que foi ruim. Porque tem aqui, ó, ação de graças, súplicas e pedidos. Vai lá e fala para Deus, entrega a sua vida na mão de Deus. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Porque você chega num final de ano assim, com coisas que aconteceram e coisas que têm que acontecer, decisões que você tem que tomar, configuração da sua vida. Aí você chega, seus pensamentos e sentimentos estão confusos. Você começa a pensar, ah, eu vou fazer isso, mas se eu fizer isso e aquilo, e como é que eu resolvo aquilo outro, e como é que eu falo com o ciclano, mas e se o Beltrano não ligar, e se você entra num labirinto, você fica louco. E os seus sentimentos, você acorda um dia convicto de uma coisa, vai dormir, já está em dúvida, aí você conversa com seu pai, você fala, não, é isso mesmo que eu vou fazer, aí você conversa com a sua namorada, você fala, é mesmo, tem razão, meu pai não tem nada que se meter na minha vida, aí você já muda de ideia, você vai para o seu quarto, se ajoelha lá e diz assim, Deus, ó, a situação é essa. Está aqui, diga tudo. E a paz de Deus que excede. Porque o seu tribunal interior não é confiável. Segundo, por que você deve ajoelhar? Segundo, você pensa que você decide a sua vida. Mas não é verdade. O seu engajamento nos processos de mudança da sua vida não dependem de você, ou não depende de você. Você diz assim, esse ano aqui eu vou isso e aquilo outro. É bom fazer isso, viu? É bom ter desejo, é bom ter propósito, é bom ter meta, é bom ter objetivo, mas não funciona. Porque o seu engajamento em processos de mudança na sua vida não depende de você. Aliás, é uma tolice, é uma, como fala assim quando a pessoa se acha assim? É uma prepotência, sujeito pretensioso, é uma pretensão tola da nossa parte. Nós achamos que a nossa vida depende da... Não depende, pessoal. Por exemplo, eu sou casado com a Silvia Regina. Como foi que eu casei com ela? Você pensa que foi assim, ó, eu fiz uma lista de itens essenciais, desejáveis, imprescindíveis e plus. Aí fiquei olhando as mulheres, uma, falei, essa aqui tem essencial, essa aqui, não, essa aí tá fora. Você pensa que é assim? Não é assim. Você não sabe explicar porque que você olhou pra cara daquele sujeito e se apaixonou por ele. Não, tanto cara pra você se apaixonar no mundo foi por ele. Aí você se arrepende hoje, você fala assim, por que que eu fui me apaixonar por esse sujeito? Você não sabe. Aconteceu. Por exemplo, você fala assim, olha, esse ano pode ter certeza, eu vou terminar falando inglês. É. Passou nem da segunda fase do... Sei lá qual, que eu não vou nem fazer propaganda para curso de inglês nenhum. Esse ano eu vou começar a correr. Fazer ginástica. Compro tênis. Quem aqui tem uma esteira em casa que funciona como cabide? Levanta a mão. Ah! Compra a esteira, tá lá, serve de... Como é que é o nome daquele negócio que fica no quarto que a gente pendura? Mancebo. A esteira mancebo. Tá lá. E outra, tem um cara que ele diz assim, pastor, vem na minha frente, puxa um maço de cigarro e diz assim, parei de fumar hoje, nunca mais fumo. E é verdade, o cara nunca mais fuma. Mas tem um cara que todo domingo à noite a gente faz apelo, ele vem aqui, chora e diz, Senhor, hoje é o último dia que eu fumei o último cigarro. Domingo que vem, se eu fizer apelo, ele vem de novo. Eu me lembro que eu fui falar numa igreja, eu era seminarista, fui falar numa igreja lá, Pereira Barreto, é longe pra caramba, Pereira Barreto. Aí cheguei lá, o primeiro domingo que eu estava lá, ia passar o mês inteiro lá, teve uma assembleia para exclusão de membro. Aí excluí um cara lá da igreja, eu estou lá sentado. Aí levanta lá uma comissão e dá um relatório que temos que excluir da igreja o irmão fulano, porque fuma. Aí o irmão, peço a palavra, eu quero dizer que eu fumava. Aí estabeleceu-se a celeuma. Exclui, não exclui. Aí um cara falou assim, não, se ele fumava, não pode excluir mais. Aí levanta o outro e diz assim, fumava? Desde quando você parou? Hoje de manhã, vindo para a igreja, eu fiz esse propósito. Parei hoje de manhã. E olha que interessante, tem gente que para mesmo. Tem gente que um dia diz assim, sabe o quê? Vou mudar. Muda. E tem gente que está querendo mudar, ó, já tem uns 20 anos que está querendo mudar. E não é assim? Aí você pensa, por quê? Por que que um dia eu estava sentado com meu amigo, ele falou que correu a São Silvestre, e eu falei, sabe o quê? Eu vou correr esse ano a São Silvestre também. Fui lá e corri a São Silvestre. E por que que eu já disse que vou fazer um monte de coisa que eu não fiz até hoje? Por que que algumas coisas na nossa vida, a gente não diz assim, é que deu clique. Deu clique. Outro dia mesmo, quinta-feira, eu ouvi a seguinte história. A mulher tinha um caso com um homem casado. Ela casada, ele casado. Aí começaram a ter um caso. Aí o camarada com a conversa de que vive mal no casamento, vou deixar minha mulher para ficar contigo. Aí ela deixou o marido. Aí ele, vou deixar minha mulher. Aí no fim do ano a mulher teve uma crise depressiva. Já não deixou a mulher no fim do ano. No segundo ano, a filha passou no vestibular. Já não deixou a mulher no segundo ano. No terceiro ano, bateu o carro. Já não deixou a mulher no terceiro ano. E assim foi. Vou deixar minha mulher, vou deixar minha mulher. Aí, esse fim de ano aqui, sem falta. Montaram um apartamento direitinho. Um vai deixar a mulher para ir morar com a outra. Mas não deixou a mulher. E cada vez que ele não deixava a mulher, a tal uma que estava esperando ele deixar a mulher, dizia, agora acabou. Mas como nunca acabava, ele nunca deixava a mulher também. É claro, não é bobo. Até que um dia, ele entrou no tal apartamento montado, estava ela na sala com uma mala pronta, levantou-se, deu a chave na mão dele e disse, acabou. Suma da minha vida que eu estou sumindo da sua. E foi embora. E nunca mais voltou. Por que que demora 10 anos? Não sei. Então veja os processos da sua vida. Se fala, esse ano é o seguinte, nós vamos encurtar e enxugar o nosso orçamento porque eu vou voltar a estudar. Quando nós casamos, você estudou. Agora que a fulaninha já cresceu um pouquinho, eu vou voltar a estudar. Aí você vai lá, pega toda a papelada da universidade, o seu curso que você quer fazer, a pós-graduação que você parou na metade, volta para casa. Quando você volta para casa, você descobre que está grávida. E aí você não volta a estudar mais. Então, você pensa que a vida depende de você. Não depende. E se depende, depende no segundo passo, terceiro, quarto, de você reagir responsavelmente à vida. E como é que você reage responsavelmente à vida? Tranque-se no seu quarto, tranque-se no seu quarto, derrama seu coração diante de Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. É ali no quarto que dá o clique. É ali no quarto que a palavra de Deus diz, aliás, em Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13, que diz que Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar. Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar. Em Provérbios capítulo 16 diz assim, olha, o coração do homem pode fazer planos, mas a última palavra vem de Deus. Vem de Deus. Então você chega lá diante de Deus e fala para Deus tudo que você pensa, tudo que você quer, todas as suas frustrações, todos os seus sonhos, todas as suas alegrias e gratidões, aí você fica lá. Que a vida ganha perspectiva para você e você encontra, ou Deus conduz você a esse lugar aqui, que a palavra de Deus chama de paz que excede todo o entendimento. Terceira e última razão pela qual a melhor coisa que você tem a fazer na vida é se ajoelhar lá no seu quarto. É que aquilo que nós chamamos de vida, aquilo que nós chamamos de realização, felicidade, satisfação, plenitude, contentamento, seja lá isso que eu vou dar o nome de felicidade, não depende de uma configuração específica de vida, de uma configuração específica de situação e circunstância na sua vida. Depende de um tipo de coração. Por exemplo, você vai avaliar se a sua vida 2010 foi boa, se 2011 vai ser melhor. Melhor o quê? A circunstância da sua vida, a sua felicidade, entre aspas, porque você sabe que eu não gosto da palavra felicidade, não depende de uma configuração específica de vida. Você quer ver como que acontece de fato? Isso é estatística, estudo. Camarada é infeliz. É infeliz. Ganha na loteria, fica feliz. Uma semana. Aí volta a ser infeliz. Só quero infeliz. Pobre agora é um infeliz rico. Mas é infeliz. O camarada é feliz. Feliz. Bem resolvido. O camarada está de bem com a vida. Aí ele vai agora nas férias, vai andar de jet ski, é atropelado por uma lancha, vem uma serra, vem a hélice da lancha, corta a perna dele fora. Aí ele fica infeliz. Mas dali a pouco, está feliz de novo. Está fazendo reabilitação, está fazendo fisioterapia, está fazendo prótese, daqui a pouco está velejando de novo. E está feliz. Então, o que nós chamamos de felicidade não depende de uma... Assim, no ano de 2011 acontecer isso, eu vou ser feliz. Mentira. Mentira. Melhora um pouquinho. Pode dar um confortinho. Você não vive bem com seu marido aqui em São Paulo, não adianta você mudar para... Sei lá, para onde. Qualquer lugar. Não adianta. Você vai levar para lá, entendeu? É aqui dentro. Ó. É um tipo de coração. Gente que é amargurada na vida é amargurada em tudo que é lugar. Gente que é amargurada na vida é amargurada em tudo que é casamento. Gente que é amargurada na vida é amargurada em tudo que é ambiente de trabalho. Porque a vida não... Outro dia, essa semana agora, o cara me manda um e-mail. Pastor, o senhor acha que um homem de Deus mesmo, que serve a Deus, pode ter um carro que custa mais de 40 mil reais? Um homem que serve a Deus mesmo pode morar num apartamento que tem mais de 140 metros quadrados? Aí eu fui ver lá quem era o cara, né, que mandou pra mim. Vai que tá falando de mim. Será que o cara tá falando de mim, rapaz? Eu não sei. Fui olhar. Mas não é, ela lá do Rio de Janeiro, deve estar falando lá de algum carioca lá, algum. Mas aí o meu primeiro ímpeto foi responder o seguinte: meu irmão, é o seguinte. Para ser homem de Deus mesmo, tem que ter carro até 39.900. Para ser homem de Deus mesmo, tem que ter apartamento até 139 metros. Um metro a mais já é pecado. Mas a vida não é contabilizada assim, não. É um tipo de coração. Não é uma configuração específica da vida, é um tipo de coração. E onde é que esse tipo de coração nasce? É no quarto fechado da oração. Então, nessa passagem de 2010 para 2011, você pode fazer plano, pode fazer avaliação, pode fazer revisão, pode fazer prospecção, adquirir perspectiva, montar isso, montar aquilo. Mas pelo amor de Deus, não esqueça de se fechar no quarto. E pegar tudo isso que você colocou no papel e falar: Deus, teu, está aqui. O que eu acho da minha vida é isso aqui. Só que a minha vida não é minha, é tua. Então toma a minha vida em tuas mãos. Porque foi assim que Jesus fez, não foi? Jesus, no momento mais difícil da vida dele, quando ele começou a achar que a vida dele estava fora do... não combinava o que ia dentro do coração dele, Jesus, com a configuração circunstancial, não combinava. Quando ele percebeu o descompasso, ele falou assim para os discípulos dele: olha, eu preciso me fechar no quarto e falar com meu pai. Aí ele entrou no quarto e falou assim: pai, é o seguinte, eu sei que eu vim para essa hora, mas se o senhor tem um plano B, é agora, pai. Se possível, passa de mim esse cálice. A sombra da morte está terrível demais. Eu não sei se eu vou suportar. Então, se possível, passa de mim esse cálice. Aí diz a palavra de Deus que ele orou 3 vezes e saiu de lá absolutamente resolvido para encarar a cruz. E antes de sair do jardim do Getsêmane, no qual entrara com agonia, ele recebe a visita dos anjos de Deus, que o servem, aí ele sai, para encarar a cruz. Só que quando ele está lá no alto da cruz, de novo, ele entra em agonia, aí ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Não é assim que diz a palavra de Deus? Ele vai para o quarto de novo. Ele fala: meu pai, há um descompasso entre a circunstância da minha vida e o meu coração. Mas ali naquele quarto fechado, ele recebe a ministração de Deus. E a fala seguinte qual é? Abba, meu pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A agonia, o quarto fechado e a paz que excede todo o entendimento. A sua vida é esse ciclo. Por isso aquele hino nosso, né? Ó que paz perdemos sempre. Ó que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Então, meu querido, minha querida, 2011, o que será? Não faço ideia. Mas uma coisa é certa. A vida vai colocar você diante de desafios. Você tem que tomar decisões, você vai ter que reagir. Pelo amor de Deus, entre no seu quarto. Fique ali. Derrame o seu coração diante de Deus e diga a Deus tudo que vai em você. Mas espere que Deus ministre a você. Porque o seu mundo interior não é um tribunal confiável. As rédeas da vida não estão nas suas mãos. E a pessoa que você é mesmo, independe do que vai acontecer ou deixar de acontecer. É o tipo de coração que você tem. E isso nasce dentro do quarto da oração. Uma coisa é certa. Toda vez que você entra em agonia e derrama o coração diante de Deus, você sai de lá descansando no poder de Deus. É o que eu desejo a você, a todos os seus. É a oração que eu faço por nós neste final de 2010. Que seja qual for o nosso 2011, e tenha sido o nosso 2010, que o nosso lugar e o nosso coração esteja exatamente aí, descansando nos eternos braços de Deus, o nosso Pai. Tenha sido qualquer o nosso passado, seja qualquer o nosso futuro, que o nosso coração seja guardado por essa paz que excede todo o entendimento. Amém.